Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
O programa Ambiente ao Meio de hoje recebe a professora Luciana Varanda Rizzo e o nosso tema é desmatamento e aquecimento global. Luciana, muito obrigado pela sua disponibilidade em participar conosco do programa. E para iniciar a nossa conversa ambiental, gostaria que você nos contasse um pouco sobre sua trajetória profissional.
Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Feliz em participar e divulgar os resultados das nossas pesquisas. Eu me formei em Física pela Universidade de São Paulo, aqui no campus da capital, e aí fiz mestrado, doutorado na área de Física Atmosférica, participei de vários trabalhos de campo ali na Amazônia desde então, e desde 2010 eu sou professora da Universidade Federal de São Paulo, aqui no campus de Diadema, atuo nos cursos de Ciências Ambientais e também na pós-graduação em Análise Ambiental Integrada.
Muito bem, uma rica experiência, apesar de um curto período de tempo, né? Ou seja, a Luciana é aquelas que decolam rápido. Luciana, me conte algo assim importante aí para a nossa conversa. O que o desmatamento tem a ver com o aquecimento global? Você pode nos explicar isso de uma maneira simples?
Uhum. Bom, tem várias relações entre desmatamento e aquecimento global. Primeira coisa que a gente precisa saber sobre aquecimento global é que ele é causado pelo acúmulo de dióxido de carbono na atmosfera. Os estudos têm demonstrado que nós, as atividades antrópicas, né, ou seja, realizadas pelo homem, têm transferido monóxido de carbono de outros reservatórios para a atmosfera e ele tem acumulado lá e ele é um gás de efeito estufa, ele age aquecendo a atmosfera, né? O desmatamento ele contribui para o aquecimento global de diversas formas. A primeira forma é que a floresta em pé, ou seja, a floresta não desmatada, ela ajuda a remover CO2 da atmosfera por meio da fotossíntese, né? Então, por exemplo, na Amazônia, a gente tem dados que demonstram que a cada ano, em média, a floresta retira 400 milhões de toneladas de carbono da atmosfera. As cifras são astronômicas, assim, 400 milhões de toneladas de carbono por ano a Amazônia retira. Então, a floresta em pé, ou seja, a floresta não desmatada, faz esse serviço para a gente. Em segundo lugar, o desmatamento, ele ocorre frequentemente por meio de queimadas. As queimadas, elas fazem o contrário, em vez de tirar CO2 da atmosfera, elas liberam CO2 para a atmosfera. Todo aquele carbono que estava armazenado na biomassa, né, da vegetação, durante a queimada, é transferido para a atmosfera. Então, é um segundo efeito. E o terceiro efeito é que a vegetação das florestas ela emite alguns compostos que ajudam a resfriar o clima. Ou seja, se a gente desmata, o efeito, a soma desses efeitos é o aquecimento do clima regional e global.
É muito bem explicado. Ou seja, a floresta vale para efeito de aquecimento global em pé. Luciana, me conte uma coisa. Esses serviços ambientais, quais sejam, em especial, além das questões de biodiversidade, que isso é riquíssimo, né? Apenas nos atendo às questões relacionadas ao aquecimento global. Não valeria o Brasil conversar cada vez mais a respeito de um pagamento internacional desses serviços ambientais em relação ao aquecimento global? Nos conte um pouco como é que anda essa conversa internacional.
Bom, a floresta, de fato, ela realiza muitos serviços ambientais a nível nacional e global, né? Podemos dizer assim, né?
Isso.
Então, além da fixação de carbono, ela também atua, por exemplo, para melhorar a qualidade do solo, evitar a erosão, atua também na ciclagem de nutrientes, né? E também na questão dos ciclos da água. Né?
Além, claro, de abrigar uma biodiversidade riquíssima.
Sem dúvida,
né?
Sem dúvida. Então a floresta, isso é comprovado que a floresta amazônica atua na regulação do clima, desses fluxos de água e de calor, né? E de fato a gente poderia começar a pensar em soluções desse tipo para favorecer, né, que a floresta permaneça em pé, né? Então, há acordos nesse sentido de começar a pagar por esses serviços ambientais. Então, o proprietário que mantém a floresta em pé, além do que ele seja obrigado a manter, deveria receber algum benefício por isso, né? Então, acho que essa área realmente a gente precisa avançar.
Talvez seja algo a implementar, porque é uma discussão eterna, né, Luciana? A pessoa tem como obrigação manter, etc. Por outro lado, nós sabemos que existe um apelo incontido, né, que é a questão da remuneração, do dinheiro, da grana que o sujeito quer receber por aquele pedaço de terra. Quem sabe se valorar e alguém pagar por esse serviço, até a floresta, além de ser um monte de lenha, como eles veem, né, pode ser também uma fonte de renda. Portanto, pelo menos alguns pensarão nesse assunto. Bom, mas continuando a nossa conversa, gostaria que você nos explicasse um pouquinho, ainda nessas questões preliminares, né? As questões, nós demos os seus textos, etc. Então, as florestas se apresentam um importante papel aí, como se fosse um ar-condicionado da terra e que, inclusive, absorve CO2, você já nos explicou, pela fotossíntese. Explica um pouco mais a importância das florestas nesse condicionamento e regulação do clima global, em específico a floresta amazônica.
Certo. Bom, então, além desse importante papel que você falou, que é de retirar carbono da atmosfera, né, a floresta amazônica, em particular, ela atua como um fator importante na questão da ciclagem de água, tá, principalmente aqui na América do Sul. Isso através do papel que a floresta faz de evapotranspiração. Então, por exemplo, a gente tem a umidade, cerca de 2/3 da umidade que tem na Amazônia vem de massas de mar úmido que vem do oceano. E cerca de 1/3 da umidade da Amazônia vem da reciclagem dessa umidade na própria floresta, certo? E essa massa, então, de ar úmido, ela, no deslocamento dela, ela acaba descendo para a região sul aqui da América do Sul, chegando, por exemplo, até São Paulo, né? E com isso ela carrega essa umidade que, sem dúvida, desempenha um papel importante aqui no nosso clima aqui da região sudeste. Então, esse é um exemplo de como a Amazônia pode influenciar o clima de maneira muito mais abrangente do que a própria área dela, né? Então, influenciando o clima aqui na região sul-sudeste.
Ou seja, se você quiser continuar tendo chuvas, ao menos com uma certa regularidade no sul-sudeste, mantenha a mata amazônica, a floresta amazônica, mantenha a mata lá em cima.
Sim, a floresta desempenha um papel importante nesse aspecto. Ela não responde por toda a chuva que cai aqui no sudeste, mas ela tem essa entrada da umidade que vem da floresta, tem um papel muito importante.
Importante, Muito bem. Recentemente, vocês, cientistas que trabalham com esse assunto, tiveram publicado na revista Nature um trabalho que mencionou a respeito de algo que já vinha se conversando, mas aparentemente os resultados de vocês apontam para um caminho, não sei se diferente, um pouco mais agudo, talvez, que se trata desse desmatamento das florestas provocando um aquecimento do clima global muito mais intenso do que inicialmente imaginado. Como é que foi essa pesquisa e que conclusões vocês chegaram?
Essa pesquisa foi realizada em colaboração com um time de pesquisadores internacionais, né? A pesquisa foi liderada por uma pesquisadora da Universidade de Leeds, da Inglaterra, e nós aqui no Brasil participamos principalmente com a questão do monitoramento da Amazônia, né? Nós observamos ali continuamente a propriedade da atmosfera e nós contribuímos para esse estudo nesse sentido, né? Então, esse artigo, ele foi uma simulação, ele fez uma simulação computacional prevendo o que aconteceria com o clima se todas as florestas fossem removidas, né, fossem desmatadas. E a principal diferença desse estudo é que a maioria dos estudos anteriores, ela estudava o impacto do desmatamento sobre as emissões de CO2 para a atmosfera. Esse presente estudo que a gente está se referindo, ele fez algo diferente, porque ele estudou o papel, um papel mais indireto da remoção da vegetação, né, do planeta. Isso porque a vegetação emite os chamados compostos orgânicos voláteis biogênicos, que eles acabam tendo um papel indireto de resfriar o clima. Então, removendo as florestas, a gente reduz a emissão desses compostos orgânicos voláteis biogênicos e a gente acaba tendo um efeito de aquecimento global que ainda não tinha sido previsto anteriormente. Então, a gente tem um aquecimento previsto maior do que o que estava sendo previsto anteriormente.
Isso é um resultado importante, mas não muito animador, né, Luciane?
É verdade.
Ô, Luciane, falando do desmatamento, etc., você tem um pouco de números atuais, né? A quantas anda esse desmatamento no Brasil?
Certo. Olha, as taxas de desmatamento, elas foram muito altas até 2004. Em seguida, a gente conseguiu uma boa diminuição, certamente em parte por estabelecimento de políticas públicas que favoreceram isso, né? Então, de 2004 até 2012, a gente teve uma diminuição significativa da taxa de desmatamento anual na Amazônia. Desde 2012, essa taxa vem oscilando. Às vezes aumenta um pouco, às vezes diminui um pouco. No último ano, esse número foi de 6,6 milhões de quilômetros quadrados de floresta desmatada na Amazônia. Só na Amazônia é legal, certo? Para você ter uma ideia, isso equivale a quase uma região metropolitana de São Paulo por ano, né? É isso que a gente tem feito nos últimos anos.
Não é grande, é imensa.
É imensa.
Muito bem.
Então, a mensagem é: melhoramos em relação ao que era 10, 15 anos atrás, mas ainda desmatamos muito.
Bom, o programa Ambiente ao Meio de hoje conversa com a professora Luciana Varanda Rizzo e o nosso tema é desmatamento e aquecimento global. Luciana, dando um pouco de continuidade nesse tema, desmatamento, você comentou sobre políticas públicas, quer dizer, andou mais ou menos dentro do eixo até 2012, que foi o ano, coincidentemente, da criação de uma nova lei que deu lugar ao antigo Código Florestal. E essa nova lei, especialmente o governo e os ruralistas diziam: não, agora as coisas vão se acertar, essa lei é uma beleza. Nós nunca achamos que fosse uma beleza, ao contrário, achamos que era um monte de falhas, inaplicável por uma série de aspectos, trazendo inclusive isenções, né, de absurdas, assim, enfim. Mas, de alguma maneira, ela aponta uma política pública muito mais frouxa para a área, né? Muito mais permissiva para a área. E nesse contexto, na sua experiência como pesquisadora, importante pesquisadora no tema, como é que você entende que deveriam ser, como deveriam ser essas políticas públicas, né, do setor?
Eu também considero que o novo Código Florestal de 2012 foi um tremendo retrocesso, porque reduziu as áreas de preservação permanente, reduziu as áreas de reserva legal e, principalmente, deu anistia a todas as áreas desmatadas ilegalmente antes de 2008. Então, isso acaba sendo um incentivo, né, para quem desmata, porque tudo que foi feito antes de 2008 será perdoado, né?
Desculpe cortá-la, aquele sentimento tão ruim que nós brasileiros temos de impunidade, ele está bastante presente nessa nova lei, né, que substitui o Código Florestal. Essa que é um gosto amargo, além de tudo, ainda eu tenho esse gosto amargo da impunidade. Desculpe cortá-la, Luciana.
É verdade. Então, as novas políticas públicas deveriam ser no sentido de talvez até reproduzir o que já foi feito de bom. Então, eu comentei com você que em 2004 a gente teve um grande pico de desmatamento, desde então diminuiu, né, até 2012. Então, quais foram as medidas que foram tomadas para diminuir esse desmatamento em 2005, por exemplo, né? Então, foi lançado o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal. Então, o que consistiu esse plano? Foram criadas 20 mil hectares de unidade de conservação, foram homologadas novos territórios indígenas, que a gente sabe que cuidam bem melhor da floresta do que nós, né? Um combate efetivo à grilagem, fechamento de madeireiras ilegais, investimento também nos sistemas de monitoramento do desmatamento, ali pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, principalmente. Então, quer dizer, esse conjunto de ações, criação de novas áreas de conservação e repressão, investimento em ciência e no monitoramento desse desmatamento, eu acho que são as medidas mais efetivas. A gente devia caminhar nesse sentido.
Certo. Aquela ideia inicial de tentarmos valorizar e valorar um pouco esses serviços ambientais, incluindo esse grande desafio que é uma valoração da própria biodiversidade, poderia ser também associado, claro, evidente, associado aos elementos que você mencionou, uma alternativa a mais, uma possibilidade a mais? Como você enxerga isso?
Sim, poderia ser uma possibilidade, acho que principalmente para as terras na Amazônia que são propriedades privadas, né? Acho que seria mais fácil negociar entre propriedades privadas. Por exemplo, sei lá, uma empresa vai emitir tanto de CO2 equivalente na atmosfera e ela paga diretamente para um proprietário privado de terras na Amazônia que vai manter aquele pedaço de floresta em pé. Então, é uma relação comercial, né, entre entidades privadas, né, ou pessoas, né? No caso de terrenos da União, aí talvez a coisa seria mais complexa. Eu não tenho competência para dar palpite nessa parte, né, de colaborações internacionais no sentido do Brasil, enquanto governo, receber, né, alguma remuneração por manter a floresta em pé, né?
Assim, numa linguagem mais sem muita sofisticação, os tais créditos de carbono, eles funcionam no mundo todo e o Brasil não é um país que mais recebe, ao contrário, ele está longe, né, de ser o país que mais recebe. E é um pouco nesse. E as pessoas ficam trabalhando com a restauração de florestas, né, o sequestro de carbono, o que é muito válido, não há discussão. Porém, nós deveríamos também colocar a manutenção desses ambientes naturais, né? Não apenas no Brasil, né? Vários países experimentam um desmatamento bastante acelerado. Acoplado, né, Luciana, ao desmatamento vem algo muito caro a toda a sociedade, que é a perda acentuada de biodiversidade. Claro, você alterando esses hábitats, né, essa situação natural, vem junto todos os bichinhos e plantinhas que moram nesses habitats. Um pouco essa discussão e um pouco essa aflição de achar alternativas mais rápidas, porque apenas a legislação, apenas a imposição de certas posturas, ela tem um limite de eficiência, no Brasil, então, um bocado duvidoso, né? Porque aqui dá-se um jeitinho, as pressões dessa oligarquia rural maluca, e aí então dá isenção, o sujeito paga, mas não recebe, é aquela conversa toda. Então a gente precisa de outros estímulos, né, talvez, para conseguir de maneira prática. Mas vamos continuar a nossa prosa, assim. Luciana, e nessa experiência de vocês, vocês são cientistas, né, vocês trabalham com a ciência, academia, mas certamente vocês deveriam certamente debruçam sobre aspectos. O que um cidadão comum pode imaginar você assim, contribuir com esse processo de desmatamento no cotidiano? Como é que isso pode afetar a vida dele? Mais que isso, como é que a vida dele pode afetar a diminuição do desmatamento?
Olha, em relação ao cidadão, eu diria que o primeiro ponto seria praticar o consumo consciente de objetos manufaturados e de energia também. Isso passa pela educação ambiental, né? Então, eu acho que a gente precisa promover uma maior educação em geral, né? Mas, em particular, uma educação ambiental da população. Porque se você consome objetos de madeira. Essa madeira pode ter vindo de uma área de desmatamento ilegal da Amazônia, né? Então, o consumo de recursos naturais, né, como um todo, ele pode ter algum link que vai chegar, que vai estar relacionado com o desmatamento na Amazônia, né? E até mesmo o consumo de energia. A energia é uma demanda, né, sem fim da humanidade. A demanda por energia cresce exponencialmente, né? E a gente precisa economizar energia, porque essa energia vem de onde? A gente está devastando áreas de floresta para construir hidrelétricas para alimentar a nossa sede de energia, principalmente aqui no Sudeste, né? Então, a gente acha que não tá longe da Amazônia e tal, mas tudo que a gente faz acaba tendo algum impacto, sim.
Imagino em você que, ilustrando um pouco o que você está comentando, quer dizer, então, às vezes você vai comprar um lápis, meio em desuso hoje, mas ainda presente na vida de muitas pessoas que pintam, que colorem, etc., né? Comprar para os filhos, algo assim. Os lápis, muitos deles vêm madeira certificada ou madeira plantada. Então, são consumos conscientes, vamos assim imaginar. Você, por meio dessa pequena busca, procurar um lápis cuja madeira é certificada, você vai procurar verificar, por exemplo, vai comprar uma madeira para obra, seja o que for, ou é madeira de reflorestamento ou uma madeira certificada, exigir a certificação. Você vai comprar um carvão, para quem gosta de fazer um peixe, um churrasco, ou assar verduras e frutas, né? Verduras e legumes, etc. As pessoas hoje inventam churrasco de tudo. O carvão que você vai utilizar ser também de madeira plantada e não de madeira
nativa. Exatamente. Falando em churrasco, o consumo de carne também.
Pois
é. A pecuária é um dos principais fatores de desmatamento na Amazônia também.
Pois é. Né? Então você tem que...
Origem da carne.
É muito bem lembrado. Portanto, o consumidor pode, de uma maneira ativa, estar participando desse processo. E também, bastante importante, das manifestações sociais. Então, você pode e deve atuar nos conselhos, nos comitês, participar. Hoje, com a internet sendo o maior, seguramente, meio de comunicação, você pressionar políticos, tomadores de decisão, para ações no sentido de você manter um pouco mais esse sistema, desses sistemas naturais. Portanto,
esse era um outro fator que eu ia mencionar mesmo, fiscalizar o poder público. Talvez uma outra medida, né? Votar em deputados e senadores que tenham compromisso com as questões ambientais, porque a gente precisa de uma bancada ambientalista no Congresso para fazer frente ao lobby ruralista, por exemplo. A gente está perdendo espaço.
Então, nós fizemos uma entrevista um tempo passado e a bancada ruralista é metade do Congresso. É muito estranho isso. Portanto, você menciona algo importante. Escolher bem quem vai nos representar, a plataforma dele, etc. Ou seja, nós todos, né, nós todos temos uma atitude ativa a exercer para que essa situação ao menos melhore um pouco, não fique tão ruim como está. E nós como cidadãos, nós como consumidores, nós como eleitores, como bem lembrou a Luciana. Muito bom, Luciana. Infelizmente, nosso tempo já se foi. E eu gostaria muito de agradecer você pelas explicações, pela aula que nos deu sobre desmatamento e aquecimento global. E caso nossos ouvintes queiram ter um pouco mais de informações, para você deixar algum site do IPCC ou algo assim que as pessoas possam, então, mergulhar um pouco mais nesse conhecimento.
Certo. Bom, eu vou deixar aqui o site do nosso laboratório aqui na Unifesp, sites.google.com/site/labclimapoluição. É o laboratório LabClip aqui na Unifesp. Ali vocês vão encontrar algumas informações e o meu contato também, caso alguém queira tirar alguma dúvida.
Muito bem. Luciana, muito obrigado pela sua participação.
Eu aqui agradeço a oportunidade, né, de divulgar os resultados das nossas pesquisas e também de falar sobre esse tema tão importante.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.